Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este domingo é especial, é o Dia Internacional da Caridade. É uma data instituída pelas Nações Unidas e que evoca Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, no dia do seu falecimento. E é sobre caridade, em particular nestes tempos difíceis da pandemia, de que vamos falar ao longo deste programa. Fique na nossa companhia. Começo com música, Rui Veloso e o seu tema Todo o Tempo do Mundo.
Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos. Agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história. Que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Houve um tempo em que julguei que o valor do que fazia era tal que se eu parasse, o mundo à volta ruía. E tu vinhas e falavas. Passo. O tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço. Podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Todo o tempo do mundo.
Todo o Tempo do Mundo, uma reflexão em forma de música de Rui Veloso, que inspira este programa da Igreja Católica aqui na Antena 1, no Dia Internacional da Caridade. Converso com Alda Couceiro, é Presidente do Conselho Nacional da Sociedade São Vicente de Paulo.
Nós assinalámos o Dia Internacional da Caridade, é uma data especial, é uma data especial para os católicos, mas não só, é uma data que evoca, por exemplo, o trabalho de Madre Teresa de Calcutá e essa imagem muito forte de caridade, trabalho entre os mais pobres que ficou para a história. É também um dia que nós aqui na Eclésia escolhemos para sublinhar o trabalho de milhares e milhares de vicentinos e vicentinas que por todo o país estão também, procuram estar ao lado dos mais pobres. E eu começaria precisamente por aí. Que carisma é este? Que missão é esta que a Sociedade São Vicente de Paulo chama tantos milhares de pessoas em Portugal e no mundo a desempenhar na Igreja Católica e na sociedade?
Bom dia. A Sociedade São Vicente de Paulo é uma organização internacional de leigos. Foi fundada por Frederico Ozanam em 1833 em Paris, um jovem que estudava na Sorbonne e que com os seus amigos entendeu que havia necessidade de reformular o modo como as famílias estavam a ser apoiadas. E fiz todo o esforço no sentido de, através da visita e do apoio espiritual, tentar mudar o modo de viver dessas mesmas famílias. Foi, portanto, uma organização que neste momento tem cerca de 800 mil vicentinos em todo o mundo, abrange e está implantada em 152 países, nos cinco continentes. Em Portugal, nós somos cerca de 9 mil, mais ou menos, a nível de todo o Portugal continental e das ilhas. Estamos agrupados em concelhos centrais, que existem em cada diocese. Depois existe uma estrutura interna, que é intermédia, que é o concelho de zona, e a base principal é a conferência. Conferências trabalham nas paróquias e aí tentam ajudar as famílias mais carenciadas, mais necessitadas, seguindo o carisma do nosso fundador, António Frederico Ozanam, e do nosso patrono, São Vicente de Paulo.
Aliás, essa presença no terreno, que é muito capilar, que de certa forma está mais não só no imaginário, mas no conhecimento da população, não é? Aquilo que é o trabalho, por exemplo, das conferências vicentinas em cada paróquia ou em muitas paróquias, é provavelmente o maior cartão de visita desta vocação e desta missão que desempenham na Igreja Católica.
Nós temos, ao nível, como lhe disse, a nível nacional e das ilhas, cerca de 800 conferências. Somos realmente um grupo de voluntários que querem servir, que se dão de todo e que, além da sua disponibilidade, no dia a dia, são pessoas que tentam, reformular, revigorar e ajudar no terreno as famílias mais carenciadas. Estamos a viver momentos muito difíceis e realmente a Sociedade de São Vicente de Paulo tem essa função. Através das suas visitas, que agora não são permitidas devido ao confinamento em que nos encontramos, mas era através precisamente desta visita ao lar das pessoas, a visita ao local onde elas estão, que nós era a nossa atividade principal. Aí nós levávamos para além dos bens a palavra de Deus, porque uma das nossas funções, para além de ajudar com os bens materiais, económicos e outros, é essencialmente evangelizar. É essa uma das nossas funções, é dar a conhecer Cristo. E, portanto, é no fundo tentar ver em cada pobre, em cada pessoa que precisa de ajuda, ver a pessoa de Cristo. E assim amá-lo como amamos a Cristo.
A conversa com Alda Colceiro, que é responsável do Conselho Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, continua dentro de minutos, fico desse lado. Agora convido a ouvir Tiago Bettencourt no seu tema Viagem. Convite que Tiago Bettencourt nos deixa nesta música, de que eu gosto muito, Viagem. Um bom dia para si, que nos acompanha aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o Dia Internacional da Caridade, é uma data instituída pela ONU, celebra-se na data de falecimento de Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, que é certamente um ícone global da caridade. Converso hoje sobre Alda Colceiro e outro dos ícones da caridade na Igreja Católica na Sociedade, os Vicentinos, as suas conferências vicentinas, é responsável do Conselho Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Falou pouco do momento difícil, dos momentos mais difíceis que se vivem por causa da pandemia, e eu iria em duas partes. Há um primeiro que me parece evidente, mas que peço que nos confirme e que nos diga que impressão tem, que é a crise sanitária, obviamente provocou uma grande crise económica e uma maior dificuldade social. Isso faz com que haja pessoas a pedir ajuda e a chegar até às conferências vicentinas, por exemplo, que até, digamos, até o ano passado, por exemplo, não teriam uma vida organizada e estabilizada e que agora têm necessidade de pedir ajuda, e se preocupa também aquilo que a gente habitualmente chama pobreza envergonhada, e que muitas destas pessoas que estão a passar necessidades não se sintam a força interior necessária para pedir ajuda quando estão a precisar dela.
Tem toda a razão naquilo que diz. Realmente nós existíamos para as famílias mais desestruturadas, com mais dificuldades. Estas novas formas de pobreza que já existiam, mas que foram acentuando com esta pandemia que estamos a viver, causaram precisamente este desconforto em muitas famílias que estavam muito bem estruturadas, que tinham a sua vida segura, que tinham uma certa estabilidade e que se viram confrontadas com o desemprego, com todas estas contingências inerentes à pandemia, que os levaram também a uma situação de necessidade. E isso origina e tem realmente causado alguns problemas, porque existe uma certa vergonha, permite-me o termo, de que essas pessoas se cheguem a nós. E é preciso nós estarmos despertos. Contamos nesta altura com a colaboração também de muitos párocos e de muitas pessoas que nas paróquias se apercebem dessas realidades e nos informam dessas situações, e nós, de maneira mais sublime e mais modo que não seja visível, nós tentamos aproximar dessas famílias, fazemos chegar-lhes ajuda, sem que elas se sintam minimizadas, sem que se sintam mal por estar-lhe a pedir. É uma situação atual muito constrangedora, claro. E é crescente o número dessas famílias, hoje em dia, desde que a pandemia começou, nota-se um acréscimo terrível de número de pessoas que estão a tentar realmente encontrar ajuda de outras formas.
Essa situação, imagino que representa um desafio específico para os vicentinos e para as vicentinas de todo o país. Há outro desafio que imagino tenha surgido, como nos dizia ainda há pouco, que é a questão das limitações impostas pela pandemia à própria ação caritativa e solidária. Ou seja, há um conjunto de atividades que não se podem desenvolver, maiormente aquelas que dizem respeito às visitas, mas imagino que até as dificuldades sanitárias que marcaram muito a nossa sociedade nos últimos meses também se façam sentir nos próprios membros da Sociedade de São Vicente de Paulo e na necessidade até de uma certa renovação que imagino deve existir, da necessidade de novos voluntários, de gente que possa ajudar a levar para frente este trabalho.
É verdade, nós realmente, a nossa função principal, a nossa espiritualidade levava-nos realmente à visita domiciliária. Hoje em dia isso não é possível. Por outro lado, temos um outro problema que nos aflige muito. Nós somos um grupo de vicentinos e vicentinas, de pessoas já com alguma idade, já com os seus cabelos brancos, com as suas dificuldades, e que em face desta situação, e devido ao confinamento, não puderam trabalhar, não puderam dar-se nesta situação em que o país se encontra. E para isso contámos com a colaboração de outros grupos das nossas comunidades. Contámos com o apoio de grupos de catequese, dos escuteiros, das próprias câmaras, das juntas de freguesia, que se disponibilizaram para substituir, porque eram mais jovens, e para substituir algumas dessas pessoas que não podiam realmente exercer a sua atividade de incentivar. Elas têm o saber têm o conhecer, têm toda a experiência.
O programa Eclésia conversa hoje, Dia Internacional da Caridade, com Alda Conceiro, Presidente do Conselho Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo.
E neste momento, um dos objetivos que nos leva a preocupar-nos muito é a questão do rejuvenescimento das nossas contas. Não queremos de modo nenhum dizer que é preciso acabar com as que existem, de modo nenhum. Pelo contrário, é preciso que, através do chamamento, através da oração, que nós sejamos muito, muito, muito fervorosos no nosso pedido ao Senhor de que nos dê novos elementos, nos abra a possibilidade de ter gente mais jovem, casais jovens, jovens também, que possam realmente continuar este trabalho, que possam absorver todo este conhecimento e que possam realmente dar um novo alento, uma nova vida às conferências. As dificuldades foram muitas, precisamente por essa limitação também, mas nós não desistimos, nós não desanimamos. Foram momentos dolorosos, foram momentos muito complicados para toda a população, para nós também, porque sentimos que as famílias que já apoiávamos cada vez mais precisavam de nós. E era preciso arranjar formas, arranjar novas estratégias, novos modos de ação, novas formas de chegar junto da nossa população, principalmente da mais carenciada, para lhes permitir precisamente o apoio. Mas essencialmente um outro tipo de apoio que era importante. Aquela preocupação que nós temos de quase diariamente entrarmos em contato com as famílias que apoiamos. E houve essa preocupação. Foram utilizados os meios de comunicação, de modo a que elas não se sentem sem sós. E isso também foi muito importante. Tentámos, inclusive, depois de termos preparado e de termos combinado os encontros, levar os géneros e uma palavra à porta das pessoas que nós apoiávamos. Portanto, nós tentámos todas as formas, de modo a que eles não se sentissem abandonados. Eles não se sentissem sós, sem comer, sem modo de pagar medicamentos, água, luz. As desigualdades foram se acentuando cada vez mais. E também para nós foi um sofrimento não nos podermos reunir, porque a reunião para nós é um ponto importante. Este encontro semanal que nós temos, quando muito quinzenal, permite-nos precisamente aumentar a amizade entre nós, permitir-nos um melhor conhecimento da palavra, dos ensinamentos da Igreja, e, portanto, aprofundar e ganhar essa força através da oração conjunta. E isso para nós também foi muito limitativo, porque não pudemos, entre nós, estabelecer este elo de força que vem deste encontro em que a parte principal é realmente o tentar ajudar, mas tendo como base principal Cristo, que norteia as nossas reuniões e norteia todo o nosso trabalho. Tivemos que nos adaptar às novas realidades e ainda hoje o estamos a fazer, embora realmente as coisas vão melhorando, mas temos consciência de que muito há para fazer, muito precisamos de fazer. E muito, muito ainda há para ajudar. Todos somos poucos para ajudar realmente, porque cada vez mais há pessoas a sofrerem, e principalmente da solidão, que é um aspecto muito importante. Se faz falta comer, se faz falta pagar as coisas que devemos, faz também muita falta acabar com esta solidão. Esta solidão em que a maior parte das pessoas vivem. E este quase desmorecer de que a vida não faz sentido, de que não fazem falta, de que não valem nada, porque estão sós. E isso para nós também é muito importante. É necessário acabar com esta situação. É necessário, e todo o esforço temos feito nesse sentido, arranjar as formas mais diversas de permitir que as pessoas não vivam em solidão. mas que sintam que nós estamos com elas, que as acompanhamos e que não as abandonamos.
A conversa com Alda Couceiro, do Conselho Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, prossegue dentro de minutos. Convido-o a ficar na nossa companhia para ouvir Pedro Brunhosa e o seu simbólico tema Toma Conta de Mim.
A tempestade há de passar, ninguém se esconde e há quem queira voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem se queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Por este lado ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. Trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam, e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Venha quem queira ficar.
Toma Conta de Mim, um apelo em forma de música de Pedro Brunhosa, que faz todo o sentido neste Dia Internacional da Caridade. Bom dia a si que nos acompanha no programa Eclésia da Igreja Católica. Eu converso hoje com Alda Colceiro, é Presidente do Conselho Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Pelo menos pessoalmente chamam a atenção muito o sentido de comunidade que está sempre presente, não só no serviço, mas até na definição da ação, não é? Não são franco-atiradores, há um pensamento, há um grupo, há uma reflexão conjunta que motiva esse serviço, não é?
Sim, nós não trabalhamos em isolado. Quando antes da pandemia, sempre que visitávamos alguém, tudo isso era definido em grupo. E quando as pessoas, porque nem todos têm realmente perfil, não é fácil fazer visitas. Não é fácil conhecer a realidade da pobreza do nosso país. Não é fácil. E nem todas as pessoas têm perfil para as visitas. Mas ficam na retaguarda e em oração vão permitindo que nós consigamos realizar essa visita. E depois é gratificante quando chegamos à reunião e contamos o modo como decorreu, a alegria que foi receberem-nos. Tudo isso é realmente maravilhoso ver, mesmo agora em tempos de pandemia, quando visitamos algumas famílias. Eu pertenço a uma conferência, não tenho tido aquela presença tão assídua, mas sinto a alegria quando vou às reuniões, a alegria das pessoas que, mesmo agora, relatam casos tão importantes de famílias que estavam tristes, que estavam desgostosas, que estavam desesperadas, e com um simples telefonema, uma palavra amiga, ganharam de novo alento e estão de novo prontas para mais uma etapa. É fundamental este espírito de entreajuda, espírito de comunidade que nós vivemos, porque não faz sentido de outra forma. O serviço que nós realmente temos que disponibilizar para junto das pessoas, e principalmente esta necessidade que nós sentimos enquanto organização, de também nos adaptarmos às novas realidades. Portanto, a necessidade que sentimos de também querermos formar, dar formação aos nossos vicentinos para os adaptar novas realidades às novas tecnologias. E essencialmente apelar ao serviço, apelar à necessidade que há de ajudar o próximo e sensibilizar algumas pessoas que procurem nas suas comunidades se realmente existem conferências e que procurem saber o que somos, o que fazemos, e talvez percebam esta alegria que temos de ajudar, não é ajudar por ajudar, mas ajudar levando o consolo e a palavra de Deus.
Chega assim ao fim a nossa conversa com Alda Colceiro, Presidente do Conselho Nacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, neste Dia Internacional da Caridade. Por ser domingo, tempo para as meditações sobre a liturgia deste dia, contamos, como habitualmente, com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa.
Neste 23º Domingo do Tempo Comum, Deus revela-se em Jesus Cristo como fonte de vida nova e de felicidade para o ser humano. Abre-te! Esta palavra tão simples de Jesus ao surdo-mudo no Evangelho de hoje é plena de compromisso. Como diz o dicionário, abrir é fazer com que o que está fechado não fique mais. Uma evidência cheia de consequências. Os judeus de Jerusalém tinham consciência de serem o povo eleito por Deus, um povo à parte dos outros povos, nem pensar em misturar-se com os outros povos, os pagãos, os estrangeiros. E eis que Jesus faz o contrário. sai das fronteiras de Israel, vai junto dos pagãos, fazendo mesmo milagres em seu favor. É o mundo ao contrário. Jesus não tem mesmo ter contacto físico com este surdo mudo, impuro aos olhos dos judeus fiéis. Antes de abrir os ouvidos do infeliz, é Jesus que se abre aos estrangeiros, tornando-se um impuro aos olhos dos judeus. Evidentemente, é muito arriscado, ainda hoje, abrir a porta e o coração aos estrangeiros, aos imigrantes, aos refugiados, aos que são diferentes de nós. Porque é preciso olhá-los, ultrapassando os preconceitos, aceitando outras maneiras de pensar e de viver. Aquele que segue Jesus não pode esquivar-se à interrogação. Como anda a minha abertura de coração? Jesus quer sempre vir até mim, tocar os meus ouvidos para que eu ouça melhor o grito dos meus irmãos em angústia, tocar os meus olhos para que procure encontrar o olhar de Deus sobre os outros. A um visitante que lhe perguntava para que servia um concílio, João 23 respondeu: o concílio é janela aberta, ou ainda é tirar a poeira e varrer a casa, pôr flores e abrir a porta dizendo a todos: vinde e vede, aqui é a casa do bom Deus. Belíssimas palavras de São João 23. Na manhã de Páscoa houve uma abertura, quando a pedra que fechava o túmulo de Jesus foi retirada. E já antes tinha havido outra abertura, quando o soldado romano abriu o lado de Jesus com um golpe de lança. Estas duas aberturas nunca foram fechadas. Ao participar em cada Eucaristia, bebemos a água e o sangue que brotam de Jesus Cristo, para que o seu grito seja eficaz também a nós: Éfata, abre-te. A esta luz, podemos acolher a mensagem da primeira leitura de Isaías: tendo coragem, não temais, aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e dar a recompensa, ele próprio vem salvar-nos. E também da segunda leitura de Tiago: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir exceção de pessoas. A palavra de Deus convida-nos a crescer na fé em Jesus Cristo, que só pode ser de abertura do nosso coração ao coração de Deus e ao coração dos irmãos.
As meditações aqui apresentadas podem ser encontradas no portal dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e na da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. A informação sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo é atualizada em permanência em agencia.eclesia.pt. Chega assim ao fim a nossa emissão deste domingo. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, estive consigo ao longo dos últimos minutos. Despeço-me com votos de um santo domingo, de uma vida feliz. O programa Eclésia volta à sua companhia esta segunda-feira, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.